Alô, alô, galerinha, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso podcast Turbinho em Inglês Passando Café. Meu nome é Thaisa de Oliveira, eu sou professora de inglês e proprietária da escola digital de inglês Learning English e também host desse podcast. Gente, se você quiser nos seguir na nossa rede social, nosso Instagram é @learningenglish, ok? Como é que se escreve? Learning, tá? Sim, é esquisito mesmo, é um nome que significa aprender, mas é um nome em inglês, né? Learning, aprender, porém no inglês antigo, no Old English, como a gente diz. Então hoje já não existe mais essa palavra e é uma palavra muito bacana. Gente, seguinte, passando aqui um recadinho importante para você. Você que nos acompanha aqui no nosso podcast, a gente sempre costumava lançar os episódios, né, nas terças-feiras à tarde. Isso vai mudar um pouquinho por conta de algumas questões que a gente teve aqui com relação à rotina. E a gente vai alterar essas datas. A gente sempre vai estar postando os episódios nas quartas-feiras à noite, beleza? Então, fica ligado que toda quarta-noite vai ter um episódio fresquinho, novinho aí para você acompanhar a gente comentando assuntos, dicas e muitas coisas sobre o idioma mais falado do mundo, que é o inglês. Bora lá então? Pega o cafezinho e vamos que vamos! Galera, então você agora já tá com um cafezinho? Bora lá pro nosso tema de hoje. É um tema bem interessante, porém que possivelmente vai ser um pouco mais rápido esse episódio. A intenção é que ele seja um pouco mais rápido, porque eu vou passar algumas dicas aqui de inglês mesmo, de conteúdo, tá? E de forma gratuita aqui pra vocês. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como expressar existência em inglês. Como assim expressar existência? Como é que eu faço para descrever um local? Como é que eu faço para descrever a minha casa, a casa da minha mãe, a casa dos meus pais, do meu pai? Como é que eu faço para descrever o trabalho? Enfim, descrições de modo geral. E a gente vai conversar também algumas diferenças, né, de como descrever essas coisas em inglês e como a gente descreve no nosso querido português. Que é isso que causa muita confusão em muita gente, beleza? Então, bora lá começar. E é isso, sem mais delongas, vamos nessa. Gente, no inglês a gente... Aliás, vamos começar pelo português, né? No português, como é que a gente descreve coisas? Como é que a gente descreve existência? Basicamente, a gente utiliza o verbo a de haver, né? Aquele a com h, né? Então... isso seria o certo, o gramaticalmente correto. O correto seria a gente dizer, lá na minha casa há um quarto de visitas, por exemplo. Só que a questão é, a gente não usa esse A com H nunca na vida, né? Não sei por que a gente assassina o português e a gente utiliza uma forma mais informal, digamos assim. O que, que a gente usa, então, para descrição de existência? A gente usa o verbo ter, né? Então, geralmente a gente fala assim, lá na minha casa tem um quarto de visitas, tem dois cachorros, tem um sofá, tem. Então, no português, a gente basicamente expressa existência usando o verbo ter, ok? E isso é interessante para o português, porém, quando a gente vai para o inglês, a gente... quebra a cara. Por quê? Porque lá no inglês a gente não usa o verbo ter para expressar existência, tá? Por quê? Porque não é assim. O verbo ter no inglês, que é o have ou has, né, para he, she, it, esse verbo, ele funciona apenas para posse. Então, se eu quiser falar que eu tenho uma garrafa de água na minha frente, então eu posso utilizar o have. Por quê? Porque eu estou expressando uma posse, eu tô dizendo que eu tenho uma garrafa, ok? Agora, para expressar existência, a gente utiliza outra forma no inglês. Qual é essa forma? A gente utiliza a palavrinha there, tá? Então, a gente usa there is e there are. Então, there is a gente vai utilizar no singular, ou seja, quando eu quiser descrever um objeto, uma coisa ou, enfim, né? E o there are para plural, né, para indicar mais do que um, ok? Então, basicamente, expressar existência, nunca a gente vai utilizar have ou has. A gente sempre vai utilizar there is e there are. Beleza? Entendido? Galera, vamos para alguns exemplos reais para que a gente compreenda isso de uma forma melhor. É difícil, tá? É uma coisa que a gente tem que ficar se policiando sempre pelo fator de que no português a gente usa o verbo ter. Então, quando a gente passa para o inglês, a gente pensa, ah, eu vou usar o verbo ter do inglês. Porém, a gente não pode, porque o verbo ter do inglês ele é para posse em si e não para indicação de existência. Bora lá, então, para ver alguns exemplos reais aqui. Bom, vou fazer aqui algumas descrições sobre a minha casa, beleza? Então, olha só, galera. In my apartment, there are two pets, ok? O que, que eu falei nessa frase? Eu falei, no meu apartamento tem, tá, dois animais de estimação. Na verdade, é três. A minha esposa vai me matar quando ela souber que eu não contei o nosso ratinho hamster pônio. Então, reformulando a frase, there are three pets in my apartment, ok? Corrigido, então. Três animais no meu apartamento. Viram só? Eu tô falando algo de existência, tá? E eu tô utilizando o there are nesse caso, porque eu tô indicando mais que um pet. Então, por isso, eu vou utilizar a forma plural, que é o there are, ok? Se eu quisesse, por exemplo, sei lá, descrever um local que eu gosto aqui na minha cidade. Well, my favorite place in my city, there is a big soccer field, ok? Então, meu lugar favorito na minha cidade tem um campo de futebol enorme, um campo de futebol grande. Então, percebam aqui, né, para indicar a existência desse campo de futebol, eu utilizei there is, tá? Por quê? Porque é só um, então eu vou usar there is, que é no singular, ok? Percebam, não utilizei em nenhum momento o verbo ter, que é o have ou has no inglês. Por quê? Porque o verbo ter não serve para falar sobre existência. Então, se eu falasse my favorite place in my city has a soccer field, estaria errado, ok? Não pode utilizar have e nem has para indicação de existência. Feito, galera? Bora agora aprender um pouquinho de como a gente faz para forma negativa e interrogativa, ok? Bom, galera, as formas negativas e interrogativas são muito simples, tá? É como a maioria dos outros tempos verbais no inglês. A gente sempre vai fazer aquela inversão nas perguntas e sempre vai acrescentar o not nas negativas, ok? Então, por exemplo, na frase there is a dog in my house, se eu quiser dizer que não tem um cachorro na minha casa, eu vou utilizar o not logo após o verbo to be. Então, there is not, ok? Ou eu posso também fazer uma abreviação, there isn't a dog in my house, ok? Também é possível. Para a forma negativa, é muito simples. Como qualquer outro tempo verbal, a gente faz a inversão. O verbo auxiliar vai para frente e o pronome depois. Então, se na afirmativa e na negativa a gente fala there is, there are, ok? Na interrogativa a gente vai falar is there ou are there, ok? Então, por exemplo, are there animals in your apartment, ok? Tem animais no seu apartamento? Yes, there are, ok? Então, galera, é muito simples fazer a forma negativa e interrogativa. Lembrando, na forma interrogativa a gente não consegue fazer nenhuma abreviação, apenas na forma negativa e afirmativa. A abreviação da forma afirmativa é simplesmente no there is a gente acrescenta o apóstrofo mais o s. E na forma there are, a gente acrescenta o apóstrofo mais RE, ok? Bora lá então, galera. Parte mais importante para você memorizar sobre esse episódio de hoje, tá? A respeito de existência, né? Indicação de existência em inglês, é saber que a gente nunca, 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 nunca vai utilizar o verbo have para indicação de existência, ok? É isso, galera. Curtindo o episódio de hoje? Tranquilo? Alguma dúvida? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, como eu falei no começo do episódio. Agradeço demais a sua presença por aqui e fica ligado que todas as quartas a gente vai estar trazendo um episódio novo com dicas, com conteúdos de forma gratuita e acessível aqui para vocês. Um grande abraço, muito obrigada, have a nice week e bye bye!